Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé.
Fica conectado que tem coisa boa para esse tempo. Eu tenho certeza que você irá crescer e avançar. Você irá alcançar aquilo que tanto você tem almejado. Glória a Deus por isso. Pode se assentar. Obrigado, Fernando. Aleluia. Sabe, irmão, já é quase de praxe toda quinta-feira chover, né? A gente está enfrentando algumas tempestades aí, mas Deus continua sendo bom, irmãos. Independente se faça, se esteja o tempo esteja fechado, esteja aberto, esteja chovendo. Importante que estamos aqui reunidos, enfim, de um propósito, em busca de um fim proveitoso. Eu creio que durante esse tempo você tem sido alcançado com as palavras que têm sido ministradas, não somente essas quintas-feiras, mas como um todo mesmo durante a semana. E isso é crescimento. É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Então eu entendo que se você está aqui hoje é porque você quer crescer, você quer avançar, você quer direção, você quer discernimento. E eu declaro que você está no local certo, na hora certa. Então, eleva suas expectativas que tem coisa boa para acontecer ainda. Estamos, irmãos, aprendendo sobre um coração para servir. Como o pastor mencionou, valor esse do ministério, junto com outros também, baseados, irmãos, na palavra. Apesar de ser um valor do ministério, isso não é um valor de uma instituição. Mas são valores baseados na palavra que irão fazer com que você desenvolva, com que você sirva melhor, com que você tenha um alcance maior daquilo que tem sido ministrado dia após dia, onde nos tornaremos pessoas melhores e, como consequência, desenvolveremos nossa melhor versão. Então, são valores como unidade e amor, fervor de espírito, coração para servir, caráter e integridade, diversos outros aí que você vai ver durante todo o decorrer do ano, palavras inspiradas mesmo, que irão te aumentar não somente seu conhecimento, mas você irá viver isso na prática, convivendo com pessoas que estão ao seu redor e sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, durante esse tempo, estamos aprendendo muito sobre o coração para servir. Sabe, irmãos, durante essa jornada que tivemos em todas as quintas-feiras, é importante estabelecermos alguns princípios. É necessário que possamos ter um coração de servo. Como temos a leitura do mês, o Evangelho de Marcos, o pastor mencionou muito bem, Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. Não é assim? Você vai ver diversos aspectos de Jesus sempre se prontificando a servir, dando o maior exemplo, né? João 13, ele caracteriza muito bem isso. Ele diz que Jesus, ele faz um trabalho de um escravo, trabalho de um servo, lavando os pés de todos os discípulos. Essa foi a maior prova que ele surpreendeu todos os discípulos com esse serviço, um serviço de um servo. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Mais uma vez eu digo, se dentro de nós não queima essa chama de um coração para servir, tem alguma coisa de errado que precisamos ajustar. Nós servimos a um Cristo que está no trono, que é rei e que também é servo. Então, portanto, essa essência do servir, ela precisa estar dentro de nós. Ela precisa ser desenvolvida. A igreja, meu irmão, como um todo, ela tem um propósito de proclamar o Evangelho. A igreja como um caráter mundial, a igreja como um caráter institucional como um todo, ela tem um único propósito, que é proclamar o Evangelho. E nós somos os discípulos de Jesus e temos que fazer isso de maneira assertiva, mas desenvolvendo isso na igreja local. Todas as igrejas talvez tenham doutrinas diferentes, mas o propósito é o mesmo, alcançar pessoas. Como nós iremos desenvolver isso? Servindo na igreja. Como iremos desenvolver essa maneira de alcançar pessoas, de servir a pessoas? Nós iremos desenvolver na igreja. Departamentos, seja um trabalho específico nas ruas, é necessário nos envolvermos de fato. Eu ministrei aqui sobre um tempo, sobre 12 maneiras de ser uma bênção na sua igreja. Eu toquei em 9 pontos. Se você for ver lá, são princípios simples, básicos, mas que precisam ser levados à risca para que possamos ter um crescimento saudável em uma igreja, com o único propósito, alcançar pessoas. Não podemos simplesmente se encher de conhecimento e ficar entre quatro paredes. Não, o propósito é alcançar pessoas. O seu resultado de vida tem um propósito de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida para os outros lá fora. Eu não sei se você percebe, mas estamos cercados de bares ao longo do bairro. E muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas. Muitas pessoas ainda precisam ouvir uma boa palavra, precisam ouvir um evangelho. E a resposta que elas precisam muitas vezes vai estar dentro de cada um de nós aqui. Temos que ter essa ousadia de apresentar esse evangelho e salvar essas pessoas, irmãos. Esse é o nosso único propósito, sabe? Estamos aprendendo sobre servir, mas que esse assunto ele não fique somente no que diz respeito a ministério. Não fique pensando somente em desenvolver um bom trabalho na igreja. É necessário, é bacana sim, mas que você desenvolva um bom trabalho na igreja, principalmente, meu irmão, lá fora. Você vai ver que o bom testemunho, ele é essencial para que pessoas preencham, de fato, todas as cadeiras dessa igreja aqui. Não para ser somente uma igreja cheia, não, meu irmão, mas que seja um local onde vidas, de fato, são transformadas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos às Escrituras. Você pode abrir no livro de Lucas, por gentileza. Lucas capítulo 10. Lucas 10:38. Vai contar uma história bastante conhecida. Eu creio que você já ouviu ela diversas vezes. Vou contar a história aí de Maria e Marta. Mas ela traz alguns princípios que irão nos ajudar. Vamos lá. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Pai, por tua palavra, que é digna, Pai, e aceitável, Pai, de toda aceitação. Obrigado, Pai, por corações abertos a ouvir essa palavra, Pai. Espírito Santo, você tem total liberdade para ministrar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nós vemos um contexto bem interessante no que diz respeito a essa história de Maria e Marta. É interessante que Jesus, ele tinha uma amizade com Maria e Marta, e Lázaro também, que era o irmão das duas. Jesus já a conhecia, tinha uma certa amizade com elas. E a Bíblia diz que ele, chegando nessa aldeia chamada Betânia, eles resolvem se hospedar, Jesus e seus discípulos, na casa de Maria e Marta. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que Marta, ela se preocupa, meu irmão. Marta, ela começa a se preocupar, a preparar uma boa refeição para Jesus e seus discípulos. Não estava errado. Você vai esperar, você vai entender que Jesus não contradiz o serviço de Marta, mas sim a atitude que levou os grandes serviços a Marta. Então o que acontece? Marta estava atribulada. Marta estava preparando, preocupada com muitas situações, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento. É interessante perceber, irmãos, que para o povo judeu, na cultura, não era muito normal, ou não era normal, uma mulher ficar aos pés para ouvir ensinamentos. Geralmente essa era uma posição de um homem. As mulheres, elas ficavam se cuidando dos afazeres, e geralmente o homem que ficava aos pés do mestre para ouvir os ensinamentos. E Maria quebra todo esse protocolo e fica aos pés de Jesus a fim de não desperdiçar o tempo que ela estava tendo com o Senhor. Mas olha que interessante, Marta, ela vai até Jesus apresentar o problema. Sabe, irmãos, depois de toda a obra redentora de Cristo, nós temos todo o total acesso ao Senhor. E muitas vezes nos enchemos de tantos serviços, de muitos trabalhos, de preocupações, correrias do dia a dia, que muitas vezes perdemos o nosso principal foco, que é o Senhor. Sabe, Jesus, ele não reprovou o serviço de Marta. Sim, a atitude que levou muito serviço com Marta, que foi a inquietação, a ansiedade. E quando você está muitas vezes envolvido demais com o serviço, não sabe dizer não para algumas ocasiões, colocando o seu foco total no trabalho, seja ele ministerial, seja ele lá fora, você acaba perdendo o foco principal e desperdiçando a oportunidade do Senhor. Maria conseguiu discernir muito bem isso, E ela não desperdiçou, porque ela não estava diante de um homem qualquer. Ela estava diante do Senhor. E ela queria aprender de todas as formas o que o Senhor tinha para ensinar. Sabe, irmãos, aprendemos alguns princípios. Marta, ela nos ensina que as tarefas da vida diária não devem tirar o nosso foco. Sabe, irmãos, talvez você esteja com muitos afazeres, acumulando serviços. E muitas vezes isso acaba afastando pessoas de dentro da igreja, por conta de estarem sobrecarregadas, a ponto de não tiver tempo de mais de um tempo de qualidade com o Senhor, tempo de oração, não tem mais tempo de simplesmente sentar e ouvir a palavra de Deus. Isso pode acabar, irmãos, levando o cristão para um abismo. E muitas vezes temos esse discernimento de enxergar pessoas sobrecarregadas com serviço. E podemos ainda ser alívio para essas pessoas. Sabe, irmãos, eu já falei aqui algumas vezes, se numa igreja que existe 100 trabalhadores e apenas 20 estão trabalhando, é um sinal que existem pessoas sobrecarregadas. E nós podemos ser alívio para essas pessoas. O serviço cristão, irmãos, não é simplesmente para agradar o pastor ou uma liderança. Mas o serviço cristão, meu irmão, é para você alcançar pessoas, alcançar o próximo. Você está cumprindo um princípio que Jesus deixou como exemplo. Servir numa pessoa. Sabe, quer ter sucesso na vida, quer ser próspero, quer alcançar sucesso, você precisa servir. Jesus, ele percebe isso entre seus discípulos, uma conversa paralela. E Jesus diz, aquele que quer ser grande, que seja servo. Sabe, irmão, você precisa ter essa essência do servir. Você precisa entender que serviço não é simplesmente trabalhar desenfreadamente. Serviço, como já foi falado aqui, serviço é trabalhar corretamente, é trabalhar certo. Como você vai trabalhar certo? Estando conectado com o Senhor. Porque quando você trabalha muito, meu irmão, você acaba colocando a força do seu próprio braço e esquecendo um tempo de qualidade com o Senhor, esquecendo de orar em outras línguas, esquecendo de ter comunhão com os outros, se preocupando apenas com o bom andamento do culto. E isso vai para a vida lá fora também. Sabe, o serviço é essencial, é bacana, sim, irá te desenvolver, certamente. Mas a sua responsabilidade, irmãos, de estar junto ao Senhor, se consagrando, orando, isso é essencial para que você possa fluir no serviço. Sabe, o serviço não pode ser um peso simplesmente na vida do cristão, muito pelo contrário, o serviço tem que ser algo prazeroso. Sabe, irmãos, cantamos aqui, confessamos verdades sobre a palavra. Eu não quero simplesmente aqui, irmãos, cantar algo, colocar uma cortina de fumaça e proclamar algo que a igreja não vive ou que pessoas não vivem. Não, não, esse não é intuito, meu irmão. E justamente não estamos colocando em prática aquilo que temos confessado, é porque precisamos sentar mesmo e estudar mais a palavra e ouvir mais. Com a nossa boca nós engrandecemos o Senhor, mas com nossas atitudes muitas vezes fica a desejar. Esse não é o propósito, esse não é o motivo, meu irmão. Procura direções no que diz respeito à Bíblia. Vai lá no nosso manual de fato. Começa a entender, a procurar situações. Sabe, irmãos, tempo de oração não é simplesmente no culto de terça-feira, não. O culto de terça-feira é uma estratégia para você vir aqui e se entregar ao Senhor. Mas isso tem que ser, sabe, durante toda a semana, um tempo de qualidade na sua casa. Vai lá no secreto. Começa a se expor ao Senhor. Marta, ela fez isso, meu irmão, ela se apresentou ao Senhor, ela identificou um problema, ela vai até o Senhor. Senhor, é justo eu estar trabalhando enquanto Marta está aos seus pés, sabe? Às vezes está precisando fazermos isso mesmo, irmos ao Senhor, querer direções. Ao invés de muitas vezes procurar algo no YouTube, procurar algo em um livro. Sabe, irmãos, temos no nosso livro sagrado, temos o nosso manual que tem todas as respostas, de forma muitas vezes literal. Não queira, meu irmão, ir mais fundo, não queira, sabe, ter novas experiências antes de cumprir princípios elementares, sabe, falta de perdão, já foi falado muitas vezes aqui, amar mais as pessoas, e quando você serve, você está amando pessoas de fato, querer ir um pouco mais além mesmo, Sabe, é dando uma milha extra, como foi falado. Se alguém lhe obriga a andar uma milha, vai lá e anda duas. Ou seja, sabe, se você faz algo, mesmo que seja sua, contra a sua vontade, meu irmão, coloca a carne no lugar e vai lá e faz um pouco a mais. Esteja percebido essas situações. Sabe, irmãos, precisamos estar diante do Senhor e ouvir todos a mesma frase: servo bom e fiel. Eu creio que ninguém aqui quer ser negligente, não, com o que lhe foi confiado. Muito pelo contrário, meu irmão, estamos, sim, cheios da palavra. Quanta palavra boa, meu irmão, está no bom depósito. Quanta coisa boa tem no bom depósito aqui, meu irmão. Durante todos esses anos aqui, temos ouvido palavra após palavra. Mas o problema é que quando chega o dia mal, buscamos outras coisas além do bom depósito. Está aí dentro, meu irmão. Está aí dentro. O que você precisa muitas vezes é ficar quieto e ouvir as direções do Senhor. Sabe, Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, irmãos, não é guiado por outra coisa. Deus, Ele quer te guiar, sim. Ele quer que você seja assertivo no que você está propondo. Ele quer que você assine o melhor contrato. Ele quer pessoas produtivas ao seu redor. Ele quer pessoas que irão somar com você. Ele quer que você tenha uma vida profissional de sucesso. Ele quer que você tenha um sucesso. Ele quer que você tenha uma família do Senhor. Esse é o propósito de Deus. Mas temos que fechar as brechas. Sabe, irmãos, Martinho Lutero, ele diz uma frase interessante. Ele diz assim que o diabo costuma invadir o quintal no ponto onde a cerca é mais baixa. O diabo, ele costuma invadir o quintal no ponto onde a cerca é mais baixa. Sabe, irmãos, figurando nossa vida como uma casa cercada por uma cerca. Satanás, meu irmão, ele não é criativo. Tenha isso bem resolvido. Criação, criatividade é um atributo do Senhor. Satanás não é criativo. Ele vai tentar você nas mesmas coisas. Figurando uma cerca em volta de nós, irmãos, ele vai tentar entrar por onde a cerca é mais vulnerável. Ele vai te tentar, meu irmão, justamente nessa área de sua vida que você sabe qual que é. Você sabe. Mas cabe a você consertar ou negligenciar e achar que é uma fortaleza. Devemos, meu irmão, fechar essas brechas. Como que fechamos essas brechas, meu irmão? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Eu ouvi a palavra de Deus, sabe, irmãos? Ouça, se encha, mas pratique, faça um esforço para praticar, sim. Não é difícil. Sabe, tire isso da sua mente, que ser cristão é difícil. Não é, meu irmão. Não é difícil. Nós não iremos estar isentos de problemas, muito pelo contrário. Vamos ser até mais atacados em algumas áreas. Mas a palavra, ela nos dá firme fundamento para suportar cada situação dessa. Seja na sua saúde, seja nas suas emoções, seja na sua vida financeira. O que você precisa entender, meu irmão, é ficar firme. E servir a igreja muitas vezes como uma área a desejar da vida, meu irmão. Talvez seja tempo de você sentar e se alinhar com o Senhor, seja tempo de você cuidar de você. Mas procure pessoas, não fique somente para você não, meu irmão. Procure sua liderança, procure o pastor da igreja, procure pessoas que você tem uma certa confiança de se abrir, de falar, abra a sua situação, para que possamos pegar junto. Não pegue sua causa sozinho. Fazer o serviço, meu irmão, muitas vezes, de qualquer jeito, pode nos levar ao abismo, pode deixar nós sobrecarregados. E esse não é o propósito. O propósito, meu irmão, é levar esse evangelho lá para fora, mas com todas as nossas forças, de maneira assertiva, estando conectado com o Senhor. Aleluia. Abre comigo, meu irmão, no livro de Romanos, no capítulo 10, por gentileza. Romanos 10, 14, meu irmão, eu vou ler na versão A Mensagem, tá? Ela está um pouco diferente da sua versão, mas você pode pode ticar aí, guardar para você, que você lê em casa, talvez na sua versão, mas eu vou ler aqui na versão A Mensagem. Romanos 10, 14 ao 17 vai dizer assim: Como o povo pedirá ajuda se não sabem em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês a não ser que alguém os envie? É por isso que as escrituras exclamam: uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus. Mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Aí Elias perguntou o que todos nós em algum momento perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Meu irmão, olha que interessante: mas como poderemos pedir ajuda se não sabem em quem confiar? Sabe, irmãos, nós temos que ser essa resposta para as pessoas. Quando Filipe ele encontra aquele eunuco, lendo umas escrituras de Isaías, é interessante que ele aborda, ele diz assim: compreendes o que tens lido? Sabe, irmãos, tem pessoas lá fora que muitas vezes estão lendo, mas não têm compreendido de fato aquilo que têm lido. E aquele eunuco dá uma resposta para Filipe, ele diz: mas como que eu irei compreender se não tem ninguém que me explique? Sabe, irmãos, nós somos essas pessoas que iremos explicar o que é a verdade que elas precisam ouvir. O que é a salvação. Nós podemos explicar a eles que eles já são justificados. Que a salvação não vem mediante as nossas obras. Não, não. A salvação veio mediante a graça, mediante a fé. Aí sim vem as obras. Você foi salvo, meu irmão, não por causa das obras, mas você foi salvo para as obras. Nós precisamos explicar isso. Essa resposta que eles precisam, meu irmão, está dentro de cada um de nós. Precisamos nos importar com pessoas de fato. Cada um, meu irmão, sem exceção aqui, tem um dom, um talento. Cada um, sem exceção. Talvez você não se identifique como evangelista, apóstolo, mestre, pastor, mas não acaba por aí, meu irmão. Vai lá em Romanos 12. Tem diversos dons que Paulo começa a exclamar. E eu tenho certeza que você se encaixa em algum deles. E o que faz funcionar essa engrenagem chamada ministério, meu irmão, é justamente o seu dom. O seu dom é para edificar pessoas, é para edificar a igreja, não é para você. Pessoas dependem do seu dom. Dependem, meu irmão, do seu talento. Pessoas dependem da sua ajuda, da sua palavra. Pensa bem nisso. Quantas pessoas muitas vezes deixaram de receber algo que elas esperavam de sua parte? No que diz respeito a uma palavra, no que diz respeito a um ensinamento, a um conselho, a uma direção. Desenvolvemos isso aqui, meu irmão, nessa igreja. No nosso ministério. Servindo com excelência, servindo com o nosso melhor, servindo e sendo fiel onde Deus nos colocou, para que possamos de fato alcançar pessoas com o nosso testemunho. Sabe, pessoas muitas vezes não irão ler uma Bíblia, não irão estar abertas a um ensinamento, a um versículo, mas elas lerão você de fato, suas atitudes, seu proceder. E se aquilo, meu irmão, que você carrega, se aquilo que você está falando não condiz com suas atitudes, você pode ser afrontado. Então, meu irmão, é tempo de levarmos a sério esse evangelho. Eu estou lendo um livro agora, meu irmão, que fala sobre o fim dos tempos, um livro escatológico. E como a gente começa a ler esses livros, a gente começa a perceber o quão está próximo a volta de Jesus. Você percebe, meu irmão, o mês de março passou aí, que parece que foi ontem, a primeira quinta-feira, já estamos na última. Sabe, os dias corridos, coisas acontecendo ao redor do mundo. Sabe, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Precisamos, meu irmão, ser assertivos em alcançar pessoas. Convide pessoas para o culto. Eu falei sobre isso algumas quintas atrás. Convide pessoas. Convide seu colega de trabalho. convide um familiar, mas convide pessoas, irmão, não venha sozinho. Faça a sua parte, que o Espírito Santo pega junto, mas não deixe de fazer um convite a alguém. Não se conforme muitas vezes em as mesmas pessoas estarem aqui ano, entra ano e sai ano. Não se conforme com isso. Eu creio numa renovação, pessoas chegando, vidas transformadas. Esse que é o intuito do Evangelho. Esse é a vida, de transformar vidas. Mas temos que trazer essa responsabilidade, meu irmão. Não somente para a liderança, pastor, não. Cada um de nós, meu irmão. Foi falado aqui. Eu declaro o fim de uma igreja espectadora mesmo. Sabe, uma igreja que participa. Uma igreja que vai vivenciar, ou vivencia os milagres, os prodígios, maravilhas. Isso não ficou na igreja primitiva não, meu irmão. Isso está disponível até o dia de hoje. Mas temos que sair dessa posição de espectadores. Sabe, a grama do vizinho muitas vezes é verde. Tem que tirar esse pensamento. Não, não, a grama do vizinho é mais verde. Acontece coisas em certas situações. Não, meu irmão. O que acontece lá pode acontecer aqui também. O que está faltando muitas vezes aqui são princípios elementares que eu já venho falado. Talvez se você não tenha suprido a sua expectativa, comece a rever conceitos básicos. Honra, princípio da honra. Já foi falado também, meu irmão, a única coisa que conseguiu atrapalhar o ministério de Jesus foi justamente a desonra. Jesus não conseguiu fazer milagre em Nazaré porque pessoas não o reconheceram. Desonra. E a honra, meu irmão, não é só a pessoa que está lá em cima, não. Honra é com todos, honrar a todos, porque a honra, ela vai fazer com que o fluir divino seja manifesto. Ela favorece um ambiente de milagres, ela favorece um ambiente onde coisas, mas a desonra, ela faz com que esse ambiente seja totalmente contrário a um fluir divino. Então comece a honrar pessoas de fato, comece a ter mais reverência, comece a levar a sério as coisas do Senhor. Mais uma vez, eu creio que todos aqui querem ouvir a mesma frase. Servo bom e fiel. Amém. Aleluia. Afinal, meu irmão, temos que desenvolver o nosso coração de servo ou um coração de voluntário? Somos servos ou voluntários? Sabe, irmãos, o voluntário, ele escolhe onde vai servir. O voluntário, ele diz assim, eu só posso ficar aqui, porque eu só sei fazer isso. Isso muitas vezes é um coração de um voluntário. Mas um servo, meu irmão, ele atende a demanda. O servo, ele coloca a sua disponibilidade nas mãos de sua liderança. O servo, meu irmão, ele faz mais além do que lhe é confiado. O servo, ele faz um pouco a mais. O servo, ele quer ajudar. O servo, ele se preocupa com pessoas. O voluntário, não. O voluntário, ele não tem tanta disponibilidade. Eu só posso servir nesse horário. Eu só posso estar nesse departamento. Eu só posso ficar nesse setor. Deus, meu irmão, ele quer que nós desenvolvemos o nosso coração de servo. O voluntário, ele confia muito na sua força, no seu trabalho. Confia na força do seu próprio braço. O servo, ele coloca sua confiança no Senhor. Ele eleva seus pensamentos para o alto. Sabe, irmãos, não é por causa da nossa capacidade, mas sim por causa da capacidade que o Senhor nos deu. Talvez você irá servir algum departamento que você diga assim, lá não é minha cara. Meu irmão, mas é nesse local onde Deus irá te desenvolver. Seja disponível. Não diga que eu só fico aqui, daqui ninguém me tira. Não, meu irmão. Você está sendo voluntário, não está sendo servo. E esse não é o propósito. O voluntário, ele não se dispõe ao sacrifício. Já o servo está disposto a dar sempre mais. Ou seja, andar a milha extra. Ou fazer a mais do que lhe foi confiado. Sabe, irmão, sacrifício não é com o voluntário. Ele está ali, meu irmão, mas ele pode ir embora a hora que ele quiser. Não que o servo ele não tenha isso, mas o servo ele tem um livre-arbítrio. Mas se ele entende para quem que ele está fazendo, ele vai ser fiel onde Deus colocou e irá desenvolver. vigiai e orai, para que não entreis em tentação, meu irmão. Mateus 26, 41. Sabe, irmãos, nós falamos muito sobre serviço durante todo esse tempo. Nós aprendemos como servir na igreja, o que é ter um coração de servo, nos baseamos no exemplo de Jesus, através do livro. Aprendemos sobre bênção, de como ser uma bênção para a nossa igreja. Mas tudo isso, meu irmão, engloba em um único conceito, em um único propósito: alcançar pessoas lá fora, alcançar vidas. Quando foram escolher, meu irmão, os primeiros diáconos, bom testemunho, cheio de espírito de palavra, de sabedoria. Mantenha, meu irmão, seu bom testemunho. Mantenha sua integridade intacta. Não negocie isso com ninguém. Até a ordem das coisas que a Bíblia coloca, meu irmão, coloca a boa reputação vem primeiramente do que até ser cheio do Espírito, já foi falado isso. Seja exemplo lá fora. Pessoas precisam reconhecer o Senhor através de sua vida. Você glorifica o Senhor com suas atitudes. Isso não somente no que diz respeito a um ministério, mas principalmente lá fora, seja a vida profissional, pessoal. Mas desenvolva uma vida de caráter e integridade para que você possa servir com excelência, dar o seu melhor. Para que deixe a hipocrisia de lado, meu irmão. Não podemos ser alguém aqui na igreja e algo totalmente lá fora. Queria que o Mateus preparasse um vídeo aí que eu deixei, que vai falar muito bem sobre isso. Que você possa desenvolver sua integridade, o seu caráter. O que temos aprendido aqui, meu irmão, ele precisa ser colocado para fora. Eu quero cantar, meu irmão, proclamar, confessar que tudo vai bem, mas viver mesmo isso, que tudo vai bem. Cantar que minha confiança está no Senhor e viver isso, sim, Pai, minha confiança está em Ti. Nossas canções não podem ficar somente aqui nessa igreja. Essas canções, elas precisam seguir toda a nossa vida através daquela porta ali. Sabe, irmãos, chegou o tempo que não podemos mais ficar simplesmente cansando Deus, confessando, proclamando e não vivendo de fato aquilo que diz em cada canção. É necessário sermos pessoas íntegras. Aleluia. Preste atenção nesse vídeo. Precisa apagar essas luzes, por gentileza? Aleluia, glória a Deus. Provérbios 10:9 diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Sabe, meu irmão, você viu que a integridade pode levar. Talvez você olhando de primeiro momento pareça até difícil. Mas uma vez, meu irmão, que você confia no Senhor e faz o que é correto, seja ela nas pequenas coisas, sendo fiel no pouco ou no muito, Deus irá te honrar, meu irmão. Então, mantenha a sã doutrina em dia, seja íntegro. Mantenha o seu caráter de fato elevado, resplandeça o próprio caráter de Deus através da sua vida, através do seu proceder. Sabe, irmãos, aprendemos serviço, sobre desenvolver um coração de servo, mas tenha isso como fundamento em sua vida: seja íntegro. O apóstolo Guto, ele diz uma frase interessante, que ele diz que ele prefere pessoas ao seu redor com o coração alinhado, ao invés do que umas pessoas com muitas habilidades. Porque ele diz que a habilidade se treina, mas um coração não. Sabe, irmãos, não são pessoas capacitadas, não são diplomas, mas sim pessoas com um coração reto, um coração de servo, um coração íntegro. Isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que você possa desenvolver isso durante toda a sua vida, colocando em prática, de fato, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem confessado. Não é difícil, meu irmão. O que a gente precisa mais é estar sensível à voz do Senhor, gastar mais tempo com quem realmente pode resolver o nosso problema. Pode ficar de pé, por gentileza. Quero orar com você.